E o CBN Saúde começa agora. E lembro sempre aos nossos ouvintes, vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas, vocês podem tirar suas dúvidas. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp da DD44-998-77-9550. Nosso tema de hoje, dois temas bastante polêmicos. Nossa primeira conversa é sobre suicídio. Temos aí uma série de relatos de crianças, adolescentes, inclusive envolvendo o que se chama, entre aspas, né, um jogo ou mesmo uma série. Até que ponto essas coisas podem influenciar ou não o suicídio? E vamos falar sobre a terceira idade num segundo momento, que as pessoas vão chegar lá, mas nem todo mundo consegue encarar muito bem a terceira idade. Minha entrevistada, Giovana Creus, que é psicóloga, ela é mestre em saúde coletiva e é doutora em psicologia clínica e está aqui comigo. Giovana, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Giovana, a primeira coisa que eu queria te perguntar é suicídio. Essa palavra pesa, preocupa. É possível definir o suicídio, dar um padrão para ele e tentar dar um sentido comum quando estamos diante de um fato como esse? Ou cada caso é um caso?
Bom, acho que a gente tem algumas definições teóricas, científicas, que são importantes de colocar. De toda maneira, é uma morte violenta e traumática. Acho que isso define todos os suicídios. Não há suicídio que não seja violento ou traumático na sua configuração. É um ato deliberado, intencional, né, que a pessoa, de alguma maneira, empreende buscando um resultado final, que é a própria morte. Então, tem alguns conceitos aí que estão intrínsecos de intencionalidade, né, e de ser um auto, de autoextermínio. Então, a pessoa, ela intenta a própria morte num ato suicida.
É meio contraditório, porque quando você pensa, é claro, estou falando isso como um leigo, dar fim à própria vida quando você é muito jovem, a primeira pergunta que os adultos fazem é: tinha tanta vida pela frente, por quê? E ao mesmo tempo, por que em tão pouco tempo se cansou de viver?
Na verdade, a gente se incomoda demais com a ideia de suicídio em qualquer idade, né? Ela é revestida de tabu e estigma em qualquer idade. Nos pesa mais a questão da adolescência porque a gente fica se perguntando o tempo todo, ou mesmo da infância, se há intencionalidade de fato. Se aquele sujeito tão jovem tinha de fato consciência de que o ato levaria à morte e que a morte é definitiva, que ele não pode voltar atrás nisso. Então, nos pesa mais por conta dessa expectativa de vida, né, do fato dele ter ainda um tempo maior de poder usufruir e resolver suas questões. Mas, de alguma maneira, para o adolescente, quando ele intenta um ato suicida, ele o faz na intenção, muitas vezes, de se livrar de um sofrimento para o qual ele não encontra nenhum tipo de saída ou solução, e não necessariamente para exterminar com a própria vida. Uhum. Então, tem nuances aí que a gente precisa, de alguma forma, né, deixar mais claro. Será que ele queria, de fato, morrer? Né, deixar de existir? Aniquilar-se por completo? Ou ele intentava se livrar daquilo que ele achava que era um sofrimento tão grande para o qual ele não tinha nenhuma alternativa naquele momento? Por isso a gente diz que nos suicídios 90% são preveníveis. Uhum. Porque uma intervenção, algum tipo de apoio ou mesmo um tratamento quando há transtorno mental pode livrá-lo desta única alternativa que ele imaginava ser definitivo.
Agora, Giovana, como é que as pessoas, o próprio adolescente, que é aquilo que você estava comentando, ele decide fazer, né, o suicídio, como é que a gente pode não perceber? Porque muita gente está em volta, a família olha e fala: como é que eu não vi antes? Como é que eu não pude intervir antes? Por que que não fui uma alternativa? Até nós estamos conversando, eu e a Giovana, aqui antes da entrevista. Por que que não chegou para mim e falou: olha, eu estou precisando de ajuda, eu não estou bem, ou estou passando por uma situação complicada?
É porque muitas vezes ele não consegue expressar claramente que tipo de ajuda ele precisa. Ele pode apresentar alguns sinais, muitas vezes, que nós, como especialistas, sempre dizemos que são perceptíveis, mas para a família, para os amigos, para quem está no entorno, na rotina e no ritmo que a gente vive, acelerado, podem passar desapercebidos. Mas há sinais de isolamento social, de recusa, né, de jovens que acabam, de alguma maneira, se excluindo do convívio social, que podem apresentar sinais de depressão, sinais de uso ou abuso de álcool e outras drogas. E esses sinais podem ser considerados uma normalidade da adolescência, muitas vezes. Mas é preciso prestar mais atenção no que ele está querendo dizer nessas entrelinhas. Muitas vezes a gente pergunta para o jovem, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? E ele diz, não, tá legal, tô lidando, é assim mesmo, é desse jeito, né? Então, nós até conversávamos, cadê a intimidade também? Né? Familiarmente, às vezes, a gente se perde naquilo que parece uma rotina e esquece de construir vínculos mais próximos, mais íntimos. É preciso de tempo para poder fazer isso. Uhum. Né? Almoçando naqueles 5 minutos na correria, tá aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não dá para aprofundar muitas vezes uma conversa de algo que está se passando com aquele adolescente, que não necessariamente seja uma questão relacionada ao suicídio, mas de repente é um sofrimento próprio da fase de adolescência e que a gente dá pouca atenção. Muitas vezes a gente diz, ah, é coisa de adolescente, olha, os aborrecentes todos funcionam de uma maneira muito parecida, e a gente vai naturalizando ou banalizando esses comportamentos e acaba não prestando atenção na pessoa que está ali.
Ô, Giovana, a gente tem, e isso é um discurso comum, você, como especialista na área, deve ouvir bem mais isso do que eu, aquela ideia assim, ah, isso passa, isso é da idade. Eu, né, tive minha adolescência e nunca, né, vivi isso. Essa sociedade, as pessoas acabam entrando em depressão, que pode levar ao suicídio ou não, como você disse, mais pelo excesso ou pela falta? Aquela ideia, ah, esses jovens têm muita opção, por isso que acabam fazendo essas loucuras e tal.
É, a gente acaba colocando dentro de um, eu vou dizer, de um balaio só, né? A ideia de que parece que todo mundo vive pelo excesso, né? O consumismo, o acesso facilitado a uma quantidade imensa de informações via internet, por aí vai, informações de qualidade e informações de nocivas, enfim, né? Que eles têm um excesso de bens de consumo e uma carência muito grande, muitas vezes, de questões relacionadas à construção de vínculo mesmo, né? Ao relacionamento com uma qualidade, uma profundidade maior. Então, muitas vezes você vai perguntar quantos amigos ele tem. Na rede ele tem 5 mil amigos, né? Com quem ele pode contar verdadeiramente num momento de dificuldade? Com amigos virtuais, com pessoas que ele não conhece, com alguém que possa dar uma ou outra palavra, mas estreitamente, né? Qual é a lista de amigos que ele tem? É, salvam-se muito pouco, se a gente parar para pensar nisso, na nossa idade também, né? Ah, amigos de verdade, aqueles que eu posso confiar, sobram quem? 3 ou 4, né? Alguns deles que você se relaciona há mais tempo, com uma certa confiança e uma credibilidade maior. Então, um número imenso de amigos não confere necessariamente um suporte adequado. Eu estou falando de questões do dia a dia. Agora, quando a gente trata mesmo de um planejamento suicida ou já de tentativas de suicídio que esse jovem possa ter empreendido, aí a gente fala de uma ajuda especializada, né? De um acesso a uma informação de qualidade e de um suporte terapêutico que vem da psiquiatria, da psicologia, do médico de confiança, para que esse adolescente possa contar com estratégias mais efetivas para a prevenção do suicídio.
Eu estou conversando com Giovana Creus, psicóloga, mestre em saúde coletiva, doutora em psicologia clínica. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre o suicídio. Vamos falar um pouco sobre o que estimula essa prática. Vamos falar, por exemplo, de séries, daquilo que alguns chamam de jogos. Qual é o papel do adulto em relação a isso? Daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueça, participe pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 9550.